é como a gente sempre acaba descobrindo um dia. Minha mãe tinha razão.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguxos, tudo bom? Pois é, é inacreditável sim. Tudo que está acontecendo é inacreditável. O país que a gente conhece, os Estados Unidos, aquele que sempre foi, para muita gente, inclusive para mim, referência em liberdade de expressão, está fechado para balanço. Basicamente é isso. Pode parecer que isso aconteceu do nada, super rápido, mas não, né? A gente tem denunciado aqui, acho que desde o primeiro episódio, como uma das características mais fundamentais da cultura americana que vem se perdendo. O que tem acontecido, primeiro nos últimos meses, no processo de eleição, e agora, nesses últimos dias, é só uma ponta do processo. Os americanos sempre se gabaram de ser a última nação com liberdade total de expressão. E é verdade mesmo. Aliás, não existe, né, liberdade total de expressão. Ou se tem, ou não tem. É o mesmo que está meio vivo, meio grávida, né? Não tem meia liberdade de expressão. Eu fico com um pouco de dó das crianças que estão nascendo agora. De verdade, vão ter que esperar um pouco para aproveitar aquilo que a gente, nós todos aqui, já tivemos em maior ou menor grau. Não porque a liberdade não possa ser desenvolvida em casa, e aí é parte fundamental do papel da família, mas porque você sair de casa e não poder falar o que quiser, como se diz, a plenos pulmões, né? Vai ser uma coisa cada vez mais complicada. Eu vou pedir licença para vocês para contar uma história aí da minha infância. Nossa, sério, seu Sandra Boris, sério. E talvez, não sei, talvez não agrade a alguns dos nossos ouvintes, mas eu vou do mesmo jeito, tá? Estou com o microfone aqui, vou falar até não poder mais. É o seguinte, quando era nos anos 70, né, eu era pequeno, estava tendo a primeira eleição direta no Brasil depois de alguns anos, muitos anos. Era o Quercia contra o Carvalho Pinto para senador para São Paulo, olha isso. E na época, por incrível que pareça, o Quercia era oposição, ele significava liberdade, depois o tempo mostrou que não é exatamente isso, mas tudo bem. E aí o Carvalho Pinto era o candidato da Arena, que era do partido que apoiava os militares no poder. E lá em casa, meus pais tinham sido, vamos dizer assim, mais favoráveis ao processo inicial da Revolução e depois ficaram meio de saco cheio. Estava na hora de começar a mexer as coisas, então eles falaram, ah, tá, não sei o que, nós vamos votar no Quercia. E beleza, quando você é criança, você vai junto, né? Você não entende porcaria nenhuma, sei lá quantos anos que eu tinha, não vou lembrar exatamente, 8, 9, sei lá. E na escolinha que eu estudava, como era a primeira eleição, era uma coisa incrível, né? Eles resolveram fazer uma eleição lá internamente também para saber, secreta, né? Para saber também, para ensinar o processo, como é que funcionava a eleição, para a criançada começar a se acostumar com, sei lá, um eventual retorno aí aos processos eletivos do país. E aí, eu ia votar no Quercia, né? Meus pais iam votar no Quercia, então eu ia votar no Quercia também. Só que aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu estava com medo, porque a gente sabia que não era legal você se pronunciar muito abertamente contra o regime na época, e eu não sabia se isso ia fazer mal para os meus pais, né? E no dia que estava acontecendo, o dia que ia ter essa eleição da molecada, a minha mãe perguntou, assim, na boa, na hora que ela estava me levando de carro para a escola, ela falou assim, e aí, o que você vai votar hoje? Eu falei, eu vou votar no Quercia, mas eu tô com medo. E ela ficou meio assim, meio assustada, falou, por que você está com medo? Ah, porque vocês falaram que é complicado, que não pode falar mal do pessoal do governo e tal. Ela falou, não é isso. Você não pode fazer certas coisas que são complicadas, mas você tem o seu pensamento. E quando está sendo colocado para você na sua mão, seu direito de votar, você tem direito de fazer o que você quiser. Você tem direito de se expressar abertamente. Você pode chegar lá, se alguém perguntar para você, em quem que você vai votar, você pode falar assim para o Quercia, aí, que vai votar para o Quercia. E eu fiquei meio assim, pode falar para o professor e tudo? Se ela pergunta, pode falar. A eleição é secreta. Mas se você achar que você quer falar, você pode falar o que você quiser. Então aí eu fico com isso na cabeça, né? Durante o nosso regime, eu era moleque, eu não tive problema de fazer isso, né? De participar desse mini processo eletivo aí. E ao mesmo tempo, minha mãe, dando um exemplo aí de que você tem o direito e deve falar o que você pensa, né? Então, de lá para cá, tanta coisa mudou, né? Ou seja, teve muitos anos ainda de regime. Depois entramos num processo relativamente democrático aqui no nosso país. E a gente está vivendo isso hoje. Então, a gente pôde, mesmo durante o regime, parar para pensar, conversar em casa, falar para as pessoas que você tem proximidade. Você não pode, obviamente, você não está morando na China, né? Você não tem como... Por que sair correndo de uma opinião sua? Só que isso cada vez fica mais perto de acontecer, né? Para essa molecada que está chegando. Eles entram agora dentro de um processo de falta de liberdade no espaço virtual, que a gente tinha, em certa medida, talvez até menos para algumas pessoas. Na época do nosso regime militar aqui, já imaginou você, essa criançada chegando e perguntando será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Será que a rede social vai me tirar? Será que meus amiguinhos vão falar mal de mim? Vão me cancelar? Então é uma pena, eu fico com um pouco de dó dessa molecada que vai passar por esse processo todo que a gente passou um pouco lá atrás e que deixa a marca, viu, gente? Eu pego o caso específico do meu pai, até hoje ele faz perguntas do tipo assim, nossa, mas pode falar isso na televisão? Nossa, mas pode fazer esse tipo de piada? É a marca que fica que a pessoa não consegue se libertar, né? De poder ou não falar, poder ou não se expressar, tá? Então, muita gente não perdeu isso, né? Para mim, eu vejo essa molecada que vai chegar por aí sentindo um pouco desse... sentimento, nossa, que super frase boa. Uma base de medo de se expressar, que pode ser que com o tempo aí, com o amadurecimento, acabe se revertendo. Para quem teve esse medo quando criança, como eu, que tá aqui hoje no podcast, tá vendo? Existe uma baita diferença, então significa que toda ferida, vamos chamar assim, é passível de cura. Então é aquela história, né? Pode falar? Claro que pode. Se você acredita em liberdade de expressão, pode sim. Pode, temos todos o direito de falar. A gente pode eventualmente ser mais ou menos machucado por esses nossos direitos, mas é direito. Mas esse tradicional volteio que a gente está dando aqui aponta para uma direção. Será que a liberdade de expressão, no sentido geral e mais especificamente nesses últimos dias, com essa purga, né, que está acontecendo nas redes sociais, é só por motivos ideológicos? Vamos lembrar, a cabeça do Partido Democrata não é, aspas, comunista. Não é mesmo. É tão comunista quanto certas pessoas que aderiram ao PT, por exemplo, muito menos pelo aspecto ideológico e muito mais pelo apelo financeiro. O centrão americano, né, composto dessa raiz democrata e também parte do Partido Republicano, está lá por duas razões. Por poder e por dinheiro. Não exatamente nessa ordem. O poder gera oportunidades comerciais maravilhosas, a gente sabe muito bem. Agregando outra coisa que a gente tem falado bastante aqui, nada melhor do que uma boa aliança entre pessoas de poder e pseudo-capitalistas. Aliás, para quem não ouviu, vale a pena repassar lá o episódio sobre o Grande Reset, que é a experiência máxima nesse sentido entre pessoas de poder e grandes fortunas. Essa é a aliança que vai provavelmente mais atrapalhar nossa vida aí nos próximos anos. A gente já viu um arremedo disso aqui no Brasil, né? Quem que financiou o crescimento da JBS? Nós, né? Com o nosso imposto. Quem que financiou o crescimento das grandes construtoras que faziam parte dos campeões lá nacionais do PT? Nós com o nosso imposto também. É a mesma história, tá? É o mesmo princípio, só que... Como não está sendo feito por petistas e sim por pessoas mais inteligentes, está dando mais certo do que eu gostaria que desse. Portanto, é evidente que para um certo núcleo empresarial, vamos chamar assim, é importantíssimo que Biden ganhe, e tenha bastante poder na mão. Mas não é só isso, é importante que Trump suma, e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o presidente dos Estados Unidos, como vocês viram, tem um poder enorme para dar perdão a certas pessoas e para desclassificar documentos e processos. Entendi. A base trumpiana, não republicana, está urrando, e está urrando mesmo nas redes para que o Trump desclassifique o que puder. Que abra arquivos de documentos comprometedores, por exemplo, sobre Hillary Clinton, sobre seu maridinho querido, para que libere tudo que puder da história de John Kennedy, para ver se a história real é essa mesmo que é contada hoje, e até perdoar pessoas como o Assange e o Edward Snowden. Tem muita coisa para ser desclassificada. O caso do Snowden é especialmente interessante, em se falando de perdão, né? Porque mostra hipocrisia dentro de certos núcleos de esquerda que acham um absurdo dar para ele perdão. Por um lado, foi o Snowden que abriu o bico, dizendo que o governo americano estava bisbilhotando aí todo mundo, inclusive vidas dos grandes líderes mundiais, né? Lembra que ele abriu o bico, que a turma estava ouvindo conversas da Angela Merkel e da Dilma? Lembra dessa? Ela ficou pistola, cancelou uma visita que ela tinha para os Estados Unidos e tal. Pô, legal, então o Snowden é um cara que tem uma supervisão libertária, né? Estado sem segredos, até eu acho que o Estado não deve ter segredo, não. Por outro, era o Obama, né, que estava bisbilhotando todo mundo. Então esse Snowden é um traidor nojento, entendeu? É evidente que desclassificar documentos pode mudar muito a história americana como a gente conhece hoje. Vai pegar historinhas aí muito feias do próprio poder americano. E quem quer isso? Democratas querem? Claro que não. A família Bush quer isso? Claro que não. Com isso, passa a fazer muito mais sentido a questão. Por que que os democratas não querem aguentar só mais 11 dias de Trump? São só mais 11 dias. Ele foi vencido, a gente pode até saber como ele foi vencido. A gente pode não aceitar isso como normalidade, mas ele foi vencido. Aliás, eu vou repetir aqui também, tá? Ele foi vencido em parte por culpa dele mesmo, de não ter ido atrás da reforma do artigo 230 desde o começo da administração dele. Esse foi o maior erro do Trump, tá? Ele latiu, mas nunca mordeu, tá? Eu vou ver isso, eu vou fazer isso, mas ele nunca fez, nunca levou a sério essa história. E nem a questão de chutar o que poderia vir a acontecer se ele não mexesse com 230. Desde o dia que ele entrou na Casa Branca, as Big Techs começaram a montar a saída dele. A gente tá falando lá atrás, isso, ai meu Deus, né? Pois é, lá no episódio 6, 7, eu acho, sei lá, 6 e 7, bem no comecinho do Saindo da Bolha, já estamos tratando desse assunto, o perigo dessa turma. A gente já contava as reuniões que tinham dentro do Google a respeito, baseado em histórias, em vídeos que o Project Veritas havia liberado publicamente, tá todo mundo sabendo, tá? Era público isso aí, mas nunca aconteceu de ser combatido o poder desses caras. Ficou por isso mesmo. Até rede como o Pinterest trabalhava contra o Trump. Olha isso, para vocês terem uma ideia, tá? Então, não é questão de bola de cristal mesmo, tá? A gente não, nem é malandrão e nem sabe ver o futuro. Era evidente, estava tudo traçado desde o começo e estava registrado em vídeos, em atas de reunião, em documentos das Big Techs. Não estamos fazendo nenhum, nunca fizemos nenhuma previsão sem embasamento nesse sentido. Portanto, é o que a gente falou lá atrás, não começou agora. O que a gente está vendo nesse momento é uma foto. A foto mostra os democratas com o chibio na mão porque estão com medo das desclassificações do Trump. Essa é a foto, tá? O filme é mais longo, bem mais longo. E se terminasse em 2021, agora, no meio do ano, por exemplo, gente, infelizmente, esse seria um filme com final bem infeliz. Mas nós não vamos deixar o filme terminar assim, né? Vamos nós. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Muito obrigado. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Mais do que nunca, agora com as redes sociais trombando em tudo quanto é canal de direita, a gente pede para que isso aconteça, porque já, pelas redes sociais, vocês não vão ter aviso mais de entrada de novos episódios nossos, tá? É isso aí. A gente deseja um fim de semana bacana para todo mundo. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aí esse período com a gente. E espero, obviamente, como você disse, mas de fundo do coração, que todos fiquem muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.